Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E sextou! Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, com muito conteúdo, reflexões e diálogos com quem tem o que dizer de bom. Participe desta conversa pelo chat, mande seus comentários. Aqui hoje tem Flávia Lippe no Positivity Talks com Irineu sobre falsos heróis. Bora dar o play na sexta-feira. Fala aí, Irineu.
Falo, sim. Falo. Bom dia, Roberta. Feliz dia novo para você que está aqui com a gente, você que já chegou. Estamos aí para mais um dia, para mais um tempo, para mais um programa, para mais um podcast, para mais um programa de rádio. Sei lá, o que você chama? Para mim é rádio, para a gente é rádio. É a rádio em todas as plataformas, é o rádio de sempre. Como é boa essa oportunidade de estar em todos os lugares do mundo com tanta gente de vários países aí que a gente tem aqui no nosso Google Analytics, nas pesquisas. Gente que aparece, algumas que mandam mensagem às vezes e a gente fica muito feliz. Mas que bom que você está aí. Estou aqui com o Ulisses Galuti também na Setup, que é a organização, arquitetura de transmissão, Davi Aguiar também aqui na produção, apresentação, Isidro Pesquisa. E que bom que você está aí, que bom que você tem o que fazer, que bom que você está viva, que bom que você está viva e pode aproveitar o tanto de vida que você tem. Mas o tanto de vida que você tem, só tem hoje, tá? Então ontem já foi, não tem mais, amanhã você não sabe o que é que vem. Então, olha, hoje tem que ter um pouco de tudo que é importante para você, tá? Tem que trabalhar, tem que cuidar da rotina, tem que cuidar das suas contas, das suas obrigações, claro, mas tem que ter um espaço para você, para a sua felicidade, para os seus afetos, para a espiritualidade, para tudo que é importante, que faz de você uma pessoa equilibrada, uma pessoa íntegra, uma pessoa com aquilo que é de melhor que um ser humano tem que ter, certo? Então vai com tudo, vai com esse brilho, vai com essa coragem, com essa disposição, queira bem ser quem você é. Queira ser quem você é, seja melhor todos os dias, porque você todos os dias tem a chance de melhorar, e é muito bom pensar isso para quem pega de manhã, para quem não foi dormir ainda, até voltar para o travesseiro, é tempo de pensar o que significa essa vida para você, o que é que você está fazendo e que vale a pena continuar, o que é que não vale a pena, o que é que precisa mudar, o que é que precisa ser melhorado, enfim, é isso que a gente faz todos os dias e tem que fazer isso com alegria, com disposição, porque aí fica mais divertido, né? Tem que ser criança todos os dias com a curiosidade de fazer. Repito isso sempre, que é muito importante assim. Mas vamos lá. Palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude é visão. Visão, tantos significados, tantas palestras, tantos argumentos a gente tem para dizer da visão, né? Qual é a sua visão de futuro? Aquilo que a gente pergunta sempre no planejamento estratégico para a vida, nas palestras que eu faço com Daniel Cavalho Luz por aí, de futuro habilidade. Qual é a sua visão de futuro? Então, isso aí, onde você projeta esse futuro é para onde você vai. E como é que você vai? Aí começam a entrar as outras etapas da visão, que é a construção de algo que você imaginou, é o como, né? E aí o como você vai achando outros ingredientes, mas é isso aí, ó. Vamos refletir hoje no programa sobre visão também. Diz Carl Jung o seguinte: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Entendeu? Você fica achando que a sua visão é enxergar o que tem lá fora? Não, é combinar com o que tem aí dentro. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Segura essa aí, do Carl Jung. Quem olha para fora, sonha. Sonhe. Quem olha para dentro, acorda. É isso aí. Vamos aos nossos acordes filosóficos aqui hoje. Pensando na visão. Somente com o coração, voltando aí para o coração, alguém pode ver corretamente. O essencial é invisível para os olhos. Pois é, eles foram praticamente contemporâneos, né? Quem será que ouviu quem ou como é que eles sintonizaram? O Jung e o Exupéry. Aí, somente com o coração alguém pode ver corretamente. O essencial é invisível para os olhos. E também tem uma visão aqui já cristã de Ítalo Calvino sobre a visão. A fé é uma visão das coisas que não se veem, né? O que faz a gente acreditar é a fé. Aquilo que não existe, aquilo que você nunca viu. Você já viu Deus? Você tem formas de explicar a presença dele na sua vida. Cada um vai ter a sua forma de explicar. A fé é uma visão das coisas que não se veem. Então tá aí, olha, para você pensar, refletir hoje sobre as suas visões, sobre aquilo tudo que você projeta, aquilo tudo que você imagina, aquilo tudo que você sonha, aquilo tudo que você tem de meta, que tem de foco, de objetivo, tudo isso entra no pacote de visão. E aí você vai dar o significado para isso e vai colocar a sua energia, a sua competência, a sua vontade, todos os instrumentos, as ferramentas que você tem, todas as relações, todas as combinações possíveis que você puder ter para conciliar esse mundo de hoje, a realidade de hoje, a situação de hoje, com a visão que você tem de futuro, e assim que dá tudo certo. Mas vamos lá. Hoje, dia 13 de maio, quando a gente faz esse programa aqui, é dia do automóvel. Essa maravilha que a gente ama, o automóvel, que também trouxe tanto desenvolvimento, tanta indústria, mas também trouxe tanta poluição. E o automóvel, aí, depois de mais de 120 anos desde a sua criação, hoje a gente está vendo outras maneiras de energia, eficiência energética, para que a gente consiga minimizar os danos causados por tanta poluição que o automóvel trouxe. Tanta maravilha, tanta facilidade, tanta coisa bacana a gente faz com o carro, mas é isso aí. A história do automóvel também está na história da mudança das cidades. A gente passou a privilegiar muito mais as rodovias, as estradas e as cidades, especialmente. São Paulo é um exemplo disso. Grandes cidades do mundo são um exemplo disso. Algumas mais, outras menos. Mas algumas cidades deixaram de privilegiar o modal a pé, o caminho da gente, para privilegiar viadutos e avenidas para carros, quando a gente precisa de lugares para a gente. Mas é isso aí, para a gente pensar, dá para mudar isso. Hoje também é dia do zootecnista, hoje é dia da fraternidade, todo dia é dia, né, de fraternidade. Ontem foi dia, essa semana teve o dia da cozinheira, mas hoje é dia de alguém igual, né? Dia nacional do chefe de cozinha, também criaram um dia para ele. Mas hoje, claro, está no calendário, dia importante, que a gente estuda, que a gente tem um marco importante, mas bastante debatido. Hoje é o dia, dia 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura como lei. É o dia da abolição da escravatura como lei. O que significa esse dia? Dia 13 de maio deste ano, faz 134 anos desde que a Lei Áurea, que oficializou o fim da escravatura no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel, você sabe. Mas não há o que ser comemorado. Inclusive, a data nem é celebrada pelo movimento negro e motivos não faltam para isso. Por quê? Isso a gente está trazendo muitas discussões hoje importantes. Primeiramente, o Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão. E quando fez, não promoveu ações que inserissem o povo preto na sociedade. Eles tampouco foram indenizados pelos anos de trabalho forçado. É, existia essa previsão na lei, um ressarcimento, mas não. Quem defende a ideia de que não existe racismo no Brasil acredita que é mimimi quando um negro clama por seu lugar de direito na sociedade. Contudo, quando olhamos pelo retrovisor da história, constatamos que aquilo que começou lá atrás tem reflexos na sociedade até hoje. Afinal, foram mais de 300 anos de escravidão, de trabalho forçado, de apagamento de identidades e, principalmente, da história de pessoas de várias nações que foram escravizadas, perderam sua ligação com seu lugar. Democracia racial? O que vem a ser isso? Em seu livro Pequeno Manual Antirracista, a filósofa Djamila Ribeiro aborda a questão racial no Brasil, dizendo que o pior do racismo do brasileiro é o silêncio travestido de uma suposta igualdade racial, a qual, na prática, não existe. O racismo brasileiro, segundo a autora, é parte da cultura e da alma do país, o que significa que somos todos essencialmente racistas. E quando não damos às coisas os nomes que elas têm, avanços significativos ficam cada vez mais distantes. Ainda que as políticas sociais afirmativas, especialmente o sistema de cotas que garantiu o acesso às universidades pelo povo preto, tenham começado a mudar um pouco a ordem social, ao possibilitar-lhes ter voz, ainda há um longo caminho a ser trilhado. Longo caminho. Não podemos nos esquecer nunca, afinal, que os negros são os que mais morrem, os que mais sofrem da violência diária, seja explícita ou envolta em diversas camadas, e os que mais estão apartados socialmente. Daqui a pouco a gente vai ter um vídeo bem legal fazendo uma boa reflexão histórica sobre a importância da gente analisar e entender isso e pensar isso, que é um tema da atualidade hoje, pensar o que é o racismo estrutural que a gente tem na sociedade. Mas vamos lá, visão é a palavra-chave, é importante a gente ter essas visões variadas sobre a nossa realidade. Seguinte, astral do dia, como é que está o céu da pátria nesse instante? Conta pra gente aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. O astral de hoje é de harmonia e delicadeza, sendo que atitudes muito diretivas e francas podem ser consideradas como rudes e agressivas. Assim sendo, preste muita atenção ao que vai dizer, cuidado com as brincadeiras e piadinhas fora de hora. O período atual pede que, antes de se pronunciar, pense no seguinte: o que vou dizer é importante? A hora é adequada? Essa atitude pode prevenir situações embaraçosas ou conflitos desnecessários. Outro ponto importante é encontrar meios para contornar as situações em vez de confrontá-las diretamente. Pontos fortes: cooperação, tolerância e equilíbrio. Pontos fracos: indecisão, preguiça e inconstância.
Celebridade do dia. É claro que no dia de hoje a celebridade tem que estar bem coerente. A gente destaca como celebridade nesse dia 13 de maio, Zumbi dos Palmares, também conhecido... Pois é, conhecido como Zumbi dos Palmares. É Zumbi, conhecido como Zumbi dos Palmares, porque ele vivia nos Palmares. Serra da Barriga, 1655. Serra Dois Irmãos, 20 de novembro. Ele nasceu na Serra da Barriga e morreu na Serra Dois Irmãos, em 20 de novembro. E é por isso que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, em homenagem a ele. Foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então Capitania de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado da Alagoas. É um personagem controverso, tem outros personagens que são considerados aí pela comunidade afrodescendente como ainda mais importantes e mais coerentes na luta pelos quilombolas do que Zumbi, mas enfim, ele está eternizado aí dentro do nosso calendário hoje. E aí está o nosso destaque de hoje para Zumbi dos Palmares. A frase musical do dia que eu quero destacar aqui hoje também tem a ver com o tema do dia, é da música do João Bosco, que ele fez com Aldir Blanc, que bem recentemente, quando a gente fala de racismo, né, que você vê a lei de 1888, mas mesmo assim os vícios continuaram. E teve a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ocorreu no dia 22 de novembro de 1910, quando João Cândido, ao assumir, por indicação dos demais líderes, o comando geral de toda a esquadra revoltada, controlou o motim e fez cessar as mortes. E ele enviou radiogramas pleiteando a abolição dos castigos corporais na Marinha de Guerra Brasileira. Pois é, ainda os castigos corporais existiam na Marinha de Guerra Brasileira, em 1910. Foi designado à época pela imprensa Ele ganhou o nome de Almirante Negro. Entrou para a história como Almirante Negro. Por 4 dias, os navios de guerra Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro apontaram seus canhões para a capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. No ultimato dirigido ao presidente Hermes da Fonseca, os revoltosos declararam: "Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira." Em 1910, o Estado brasileiro impunha castigos aos marinheiros pretos. A rebelião terminou, então, com o compromisso do governo federal em acabar com o uso da chibata na Marinha e de conceder anistia aos revoltosos. Ninguém foi preso, ele se tornou herói e ganhou uma bela letra, uma bela música, uma bela letra de Aldir Blanc, o grande cronista da música brasileira, que eu destaco aqui como frase musical do dia. Será que você se lembra? Você se lembra da melodia? Se eu destacar aqui um verso, é: "Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história..." Desafina comigo aí. "Não esquecemos jamais, salve o navegante negro..." Almirante Negro, né? "Que tem por monumento as pedras pisadas no cais, mas faz muito tempo..." Lembrou da música? Ele vai cantando. Essa música é linda, essa letra é linda. Bom, tudo que Aldir Blanc escreveu e o João Bosco tocou. "Há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu." E aí ele vai falando de um jeito poético sobre a história de João Cândido. "Na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu, conhecido como Navegante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas." Pois é, depois dessa vitória. "Jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos das chibatas." Chibata, você sabe, né? Um chicote. "Chibata rolava solta, inundando o coração do pessoal do porão, o pessoal que trabalhava nos navios, que a exemplo do marinheiro gritava: não!" E aí, com a poesia de Aldir Blanc, fica aí: "Glória aos piratas, às mulatas..." Piratas porque eles tomaram de assalto os 4 navios. "Às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias." É, tem luta que não deu certo, né? "Que através da nossa história não esquecemos jamais." É isso aí, frase musical do dia, fica aí. "Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais." Toca aí. Bom, não dá para dar o alô para você hoje aqui, mas enfim, vamos seguindo aí. Tá chegando daqui a pouco aqui Flávia Lippe, é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa que tem o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, solução na gestão de folha de pagamento sem complicação, e também Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma espiada em portais de notícias, saber o que é que a gente tem rolando por aí. Portal Terra aqui dizendo: o novo ministro diz que quer trocar modelo de leilão do pré-sal. Este assunto está predominando, hein? Esse assunto está predominando porque, enfim, quer acelerar em ano, último ano da primeira gestão, ou pelo menos da gestão de Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, mas este ano, como a gente não sabe como é que fica a política, acelerar assim, nesse ambiente de eleição, essa privatização de uma empresa tão lucrativa como a Petrobras, apesar de tudo o que aconteceu com a Petrobras, né? Então, vamos com calma aí. Vídeo traz detalhe do acidente de Conrado e Alexandro. Triste história, né, que a gente teve na semana passada. Os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2022. Está lá, está aparecendo lá o Messi, que lidera a corrida, né? É, outros assuntos aqui. É, adotado picolé de chuchu, entenda a origem do apelido de Alckmin. Pois é, tá aí o Rony Von na foto. A comovente despedida de apresentadora com câncer terminal. Meu corpo não aguenta, pois é, uma apresentadora, uma repórter. Triste história essa, né? Às vezes quando a apresentadora da BBC News, né? Quando tem que entregar os pontos, é lamentável demais a gente ter que enfrentar algumas doenças, mas enfim. Crimes sexuais. Atriz de Doutor Estranho é condenada por abuso sexual. É, mulheres também são condenadas. Mudando aqui para agora, para o Portal Exame, é, revista de economia e negócios. Gol e Avianca anunciam união. O que muda para o passageiro? Tendência é que oferta de voos para destinos operados pelas duas companhias aéreas diminua, porém, quantidade de regiões disponíveis aumente. JBS, lucro mais do que dobra no primeiro trimestre, mas cai na comparação com o quarto trimestre de 2021. Economia, inflação da feira, por que a cenoura e o tomate estão tão caros? A inflação está braba, né? É isso aí. Banco do Brasil tem lucro de 6,61 bi no primeiro trimestre de 2022, alta de 57,6%. É, média diária de mortes por Covid-19 volta a passar a barreira dos 100. É preciso tomar cuidado aí você, viu? BTG Pactual abre inscrições para programa de mentoria para mulheres. Está aí na página Carreira da revista Exame. Mercados, Qualicorp desaba 12% e encosta em mínima histórica após balanço. Pior que não lê nenhum jornal, leram só. Entrando agora no portal da revista Piauí, anais da Setembrada no coração do bicentenário sobre Portugal. Enquanto Portugal está a mil nos preparativos de 200 anos da independência, Brasil espera pelo empréstimo do coração de Dom Pedro I. Depoimento, vergonha e raiva na fila da fome. Uma psicóloga conta mudanças na rotina de atendimento em um centro de assistência social, cuja fila agora tem de engenheiros a artistas desempregados. Anais do aparelhamento. O governo cria a TV Bolsonaro com uso político ostensivo da TV Brasil, incluindo censura. O presidente transformou a emissora pública numa máquina de propaganda. Pois é, na campanha eleitoral do presidente, em 2018, ele dizia que ia acabar com a TV Brasil, que era cabide de emprego, né? Que era aparelhada, não era isso? Que a mamata ia acabar, não era isso? Pois é, isso que se fala em campanha tem que ser cobrado quando a pessoa assume o governo. Isso é uma coisa que o brasileiro precisa aprender. Falou na campanha, a gente precisa ver programas, propostas durante a campanha e depois cobrar e acompanhar. Anais das redes sociais, está aqui um assunto que está bastante interessante. Por dentro do Telegram, aplicativo sem algoritmo, sem anúncios, que faz tudo pela liberdade. Parece um sonho? Cuidado com o que você deseja. Veja lá. Colunista Eduardo Escorel escreve na Piauí: desespero e insanidade no leste da Ucrânia. Minha luta começou no dia seguinte ao do nascimento da minha filha, um depoimento também, mãe de criança com microcefalia associada à Zika, luta na justiça por pensão. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta chega agora com um destaque da pauta positiva.
Com o objetivo de oferecer qualificação profissional em tecnologia, a EdTech Kenzie, em parceria com a BK Brasil, master franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país, promove o BKB Code, um curso gratuito de introdução à programação com vagas disponíveis para todo o país. As aulas acontecem entre os dias 23 e 26 de maio, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Escola de Programação. Os inscritos ainda terão acesso ao material gravado pelo período de um mês. Para participar das aulas, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio em programação, pois durante o curso, os alunos terão a oportunidade de ter um panorama do mercado de tecnologia, além de aprender o básico de HTML, CSS e JavaScript, as principais linguagens de programação utilizadas pelo mercado. Durante o curso, os participantes irão desenvolver um projeto que servirá como um portfólio inicial para o estudante. No final do curso, todos os participantes irão receber um certificado e os 6 melhores irão ganhar uma mentoria com os executivos de tecnologia da BK Brasil.
E aí, tá interessado? BK de Burger King Brasil, né? Quer fazer a sua inscrição no projeto? Olha, até o dia 25 de maio, tá? Você pode fazer. Anota aí, ó. O endereço é 15 com K e Z, 15.com.br/eventos/Burger King Brasil. 15.com.br/eventos/Burger King Brasil. Vamos voltar ao nosso tema do dia. A celebridade do dia hoje aqui já foi destaque. Hoje é o dia 13 de maio, um dia em que foi assinada 134 anos a abolição da escravatura. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão no ano de 1888. Mas, mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte, sem nenhum ressarcimento. E por conta dessa herança histórica, vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. Esse é um tema que você precisa ter abertura para estudar, para entender, porque sem perceber a gente pratica um tipo de racismo estrutural. Às vezes porque a gente entende que a gente também é pobre, que também vive em condições difíceis, né? Quanto o negro, a gente pode achar que as condições são iguais. Durante um tempo eu também pensei assim, eu mesmo sendo descendente de espanhóis, que trabalharam na lavoura no Brasil também, um regime praticamente de semi-escravidão, que hoje a lei nem permite mais, né? Entendia que eu vivi na zona leste, né, na periferia, né, com tantos companheiros, com tantos amigos, com tantos irmãos pretos, né, eu entendia que para que isso, né? Daí você vai entender, mas provavelmente eu não enfrentei o mesmo tipo de discriminação que os meus colegas, que os meus companheiros, que os meus amigos que viviam comigo no bairro chutando bola. Então a gente entende algumas coisas que estão enraizadas na gente, mas a gente não exerceu um raciocínio crítico sobre isso. Então, quando a gente estuda, pensa um pouco mais, se aprofunda o que é racismo estrutural, a gente entende para poder ter consciência a respeito disso e saber como é que a gente melhora como sociedade. Vamos ouvir um pouquinho disso. O Quebrando o Tabu fez um artigo bastante interessante com a colaboração de vários jornalistas e você vai ouvir aqui, vai ver também, se você quiser, a apresentação desse argumento importante sobre racismo estrutural apresentado por Preta Araújo.
O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros? Mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopen, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista. Tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros. Essa luta é de todos.
Esse recado é importante, né? Pode ser transferido para outros temas também. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. A gente tem que evitar participar das piadas, participar da discriminação, mesmo que você não faça isso, que isso não ocorra perto de ninguém. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado, e você pode colaborar, você pode dar o seu oi, dar o seu toque. Hoje eu não estou conseguindo falar aqui, mas a sua presença aqui é muito valiosa, muito obrigado por sua presença, escreve aqui no chat, manda o seu recado, o pessoal está te acompanhando aqui, obrigado você que baixa aí o download, você que está com a gente, você que ouve a rádio, você que está com a Transvocal, tem a Transrio e a Vocal, a Rádio Jovem Terra. Você que está na Rádio Positiva, baixa o aplicativo aí da Rádio Positiva. Baixa aí, ouve 24 horas, está lá o Davi Aguiar pilotando tudo, eu, Roberta, todo mundo ali, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Vamos nessa aí. Bom, feliz de novo, seu primeiro programa tem apoio de Trilha Empregos, a mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br e G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssimo com o E-Social, gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pior que não leio nenhum jornal, Aleno. Só vamos dar mais uma espiadinha, dar uma olhadinha em alguns portais aqui para saber das notícias. Entrando aqui pelo portal UOL, o UOL, manchete principal aqui, com aval de Bolsonaro, o novo ministro quer privatizar Petrobras e pré-sal, assunto que vai predominar aí na economia em ano de eleição. Isso é bem perigoso, ficar privatizando a maior empresa brasileira, uma das maiores empresas brasileiras que detém tecnologia, que é uma diferença, uma empresa estratégica, empresa que teve problemas de gestão, problema de gestão se resolve, mas, enfim, tem muita gente de outros países, inclusive outras estatais de outros países, querendo comprar. E em ano de eleição não é bom porque vai se depreciando o preço de uma empresa muito valiosa, e é isso aí, a gente depois vê o preço do combustível sendo a empresa nossa. Imagina essa empresa privatizada. Titular de Minas Energia disse que projeto é atrair investimentos para o Brasil. É? Vamos lá, outros assuntos aqui do UOL. Bolsonaro diz não aceitar provocação e volta a colocar em dúvida o sistema eleitoral. Absurdos que ele tem repetido, continua repetindo, a gente precisa acessar isso. A gente precisa lembrar também, insistir, que as urnas não estão em questão para essa eleição. Nunca ninguém provou fraude, mesmo o presidente nunca provou fraude. Ninguém provou fraude, sempre precisa vigiar o sistema, é claro, para que não tenha fraude, mas... Este ano nós já estamos na corrida eleitoral, nós precisamos de gente que defenda o país, não que destrua instituições como a instituição do voto, na qual eu confio e você também deve confiar. Sakamoto escreve no UOL, solução de Bolsonaro para inflação alta e fome é motociata. Então, a gente vai fazendo campanha e esquece dos problemas reais. Moraes... multa Daniel Silveira em mais R$135 mil por descumprir uso de tornozeleiras. Pois é, o deputado Daniel Silveira é uma pessoa fora do decoro, está com a proteção presidencial aí, por causa da graça, mas ele continua ofendendo a justiça, o STF, que é a instituição, uma autoridade, é uma instituição importante para o país. Se eu preciso respeitar como cidadão, como jornalista, como radialista, e você também, como é que você vai atentar contra a justiça? Você pode ter críticas a ministros do Supremo por causa das decisões dentro do seu julgamento, por isso que tem 10 lá, né? Você pode ter críticas ao presidente da República, ao governador, ao deputado, ao senador, você pode fazer tudo isso, mas não é por causa disso que você vai querer destruir o Congresso, não é por causa disso que você vai querer matar o deputado, você vai querer destruir a presidência da República, a instituição, vai querer matar um presidente, matar, enfim, ofender, promover esse tipo de conflitos. E ele vai achando maneiras de ficar esticando a corda. Tudo que essa gente quer é confusão, tudo que essa gente quer é conflito. E precisa ter uma autoridade. Alguém precisa dizer para o deputado, falar assim, olha, isso aqui, esse país tem lei. Se aqui virar um país sem lei, não tem jeito, né? Aí sim que a coisa fica complicada, né? Já está difícil. Jornal Valor Econômico, pior do que não ler nenhum jornal, leram só, está aqui o destaque também. Esse primeiro ato será estudos para privatizar a Petrobras, afirma novo ministro de Minas e Energia. Eu aconselho... Esse negócio de privatização da Petrobras nesse ano muito quente será adiado para a próxima legislatura. Uma boa discussão a respeito disso. Inflação, cortar taxa de importação, terá pouco efeito sobre preço de alimentos. Finanças, Banco do Brasil tem lucro ajustado de 6,6 bi no primeiro trimestre, alta de 34,6%. Outros assuntos, empresas, Apple perde posto de mais valiosa para gigante do petróleo. Tá vendo? Gigante do petróleo. Aí, ó, tá vendo? Como a Petrobras é uma empresa que vai interessar para muita gente quer vender na bacia das almas. Elon Musk diz que deixará de aceitar pedidos de carros da Tesla. Vamos lá. Pior que não leia nenhum jornal, ele não só. Passando aqui agora para o portal antagonista, jornal de editoria, né? Portal de editoria conservadora de direita, também falando urgente, novo ministro de Minas e Energia anuncia que vai acelerar a privatização da Petrobras. O novo ministro afirmou há pouco isso, né? Pois é, quando a gente está vendo essa matéria aqui que está correndo muito, que é a grande análise que muita gente está fazendo, é importante a gente saber isso. Não podemos vender o país também, né? Vamos ficar vendendo na bacia das almas, né? A corrupção pode ser enfrentada, né? E vender também pode ter corrupção. Aliás, é o grande perigo. Vender na bacia das almas é um jeito de vender as riquezas do Brasil. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente traz agora mais uma do Destaque Positiva.
O TikTok já é utilizado por 45,7% da população com mais de 18 anos no Brasil, de acordo com um levantamento da CoupleNation, que utilizou dados da Statista. A penetração do aplicativo no país tende a ser ainda maior, já que grande parte dos usuários são adolescentes. De acordo com o levantamento, o Brasil é o 19º país que mais utiliza o TikTok proporcionalmente. O campeão é a Arábia Saudita, onde 89,9% da população utiliza a plataforma de vídeos. Além do Brasil, a lista dos 20 países que mais utilizam o TikTok conta com mais dois países sul-americanos: Chile, 57,5% da população, e Peru, com 51,2% da população que utiliza o aplicativo.
É isso aí, já no quesito tempo gasto no TikTok, os brasileiros são a segunda nação que mais fica conectada no aplicativo, hein? Você também está nessa, está na dancinha, pô, dizendo tudo, tudo curtinho? Isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, tem o apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info, gi.com.br, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Eu já volto aqui com o Insight.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vida de qualidade. Caminhada, ciclismo, natação e qualquer outra atividade que fortaleça o coração são grandes indicações para combater a pressão alta. A atividade merece uma lista de comentários elogiosos de especialistas. Aumenta a liberação de óxido nítrico, um potente vasodilatador, breca o aumento da placa de gordura e melhora a elasticidade dos vasos, mas tem muitos mais benefícios. Mexa-se! Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
Pare de adiar. O que quer que possa fazer ou sonhar que possa, comece logo. O arrojo está cheio de poder, magia e gênio. Eu adoro essa frase do Goethe. É isso aí, o arrojo está cheio de poder, magia e gênio. Mas desde que você comece, se quer que fazer ou sonhar que possa fazer, comece logo. Adiar uma tarefa desagradável de vez em quando não é grave, mas se torna um problema quando é uma atitude crônica. A procrastinação, ou o ato de deixar as coisas sempre para depois, empurrar com a barriga, sempre foi um dos principais fatores que impediram as pessoas de realizar coisas. Existem, naturalmente, vários graus de adiamento, mas em todos eles, deixar para fazer mais tarde uma coisa que se pode fazer agora torna-se um substituto aceitável e uma incrível expressão de autoilusão. O fato mais interessante sobre a expressão mais tarde é que ninguém vai te reprovar ou dizer que você está mentindo, pois quando você for confrontado, você pode dizer: mas eu disse que faria mais tarde. E ainda não é mais tarde, né? É um jeito de empurrar, de enganar quem? De enganar você mesmo, né? Já foi dito que o adiamento é a mais mortal forma de negação. O adiamento é a mais mortal forma de negação, né? Sabe quando você ouve da sua mãe, depois eu vejo, agora não, mas quando então? Ah, depois eu vejo. Quando você diz mais tarde para alguma coisa que é realmente importante, está se enganando, está negando-se o direito ao sucesso, ou está enganando alguém, dizendo mais tarde, diz logo que não vai dar, que não vai ser possível. Não deixe você aí que fica empurrando as coisas para sempre, para semana que vem, para segunda, para ano que vem, para sei lá quando. Não deixe suas possibilidades serem sufocadas por esse adiamento constante. Não deixe que tudo fique para depois por causa dessa tal procrastinação, esse nome feio para aquilo que você empurra com a barriga, mesmo que você não tenha barriga. Faça o que tem que ser feito, faça agora, faça já, faça hoje, faça aquilo que é importante, especialmente aquelas coisas que te causam aborrecimento, porque se elas causam aborrecimento, elas ficam com luzinhas, sirenes dentro da sua cabeça, e isso impede você de andar, de caminhar, de criar outras coisas. Então, aquilo que é pepino, aquilo que é complicado, traz para a conversa, resolve agora. Quer esperar até que o sofrimento todo acabe? Quer esperar até que a certeza de que você não vai ser magoada, que não vai ser magoado novamente da maneira como foi da última vez, para começar? Quer começar quando tiver a certeza de que não vai falhar? Olha, você nunca vai ter certeza de que não vai falhar. A gente sempre falha, por isso que eu tenho até um livro com o Alexandre Pilegi, sempre tive uma coluna no rádio chamada Acertar é Humano, porque a gente vai fazendo, vai acertando, vai corrigindo. Vai dar o primeiro passo quando, hein? Vai dar o primeiro passo quando tiver a certeza de que vai até o fim? Então é isso aí, vai dar o primeiro passo quando? Você dá o primeiro, depois dá o segundo, até completar a jornada. Vai dar o primeiro passo quando? Vai fazer a primeira mudança quando você conseguir o quê? Está esperando inspiração para mudar? Começa, como disse o Goethe, começa que daí a inspiração chega. Faça o que tem que ser feito, só assim você vai crescer. Chega de mágoa e lamento, ficar dando desculpas para você mesmo, pelo que não faz. É crucial para o seu sucesso que você comece a pôr um fim nessa mania de adiamento agora. Tá certo? Chega de adiar. Momento insight, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Ele que vem aqui ao vivo comigo na segunda-feira para esse papo com você. Tá certo? Momento insight, você encontra esse livro por aí, você encontra mensagens do insight aqui direto no portal Irineu Toledo, no primeiro programa, as mensagens antigas, você procura aqui no YouTube, é sempre bom chegar perto de você com boas histórias. Feliz dia novo, o seu primeiro programa tem apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Na sequência a gente vai ter aqui o quê? Diálogo nutritivo, porque hoje é dia dela, que é a sua filósofa de cabeceira também, a Flávia Lippe, do Instituto IDHL, ela que fica olhando hoje, a partir da neurociência, os comportamentos que a gente tem, né? Como isso a gente pode acessar através do tal biohacking. Mas hoje a gente vai ter um papo aqui para falar sobre os nossos falsos heróis. A gente não está entregando muito da nossa potência mesmo, transferindo a nossa potência para falsos heróis, a nossa atenção para falsos heróis? Vamos ter esse papo já aqui no Diálogo Nutritivo com Flávia Lippe.
Este é o Feliz Dia Novo com apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Ao vivo de segunda a sexta-feira no YouTube, Irineu Toledo Positive-se e em todas as plataformas digitais. Acesse nossos conteúdos em felizdianovo.com.br e faça o download da Rádio Positiva para você ouvir a hora que quiser. Segunda-feira começamos com Insight e o professor Daniel Carvalho Luz. E tem muitos outros conteúdos na semana. Feliz Dia Novo!
Então vamos lá, né? Vamos para o nosso papo? Vamos com a Flávia Lippe? Vamos nessa? Vem comigo então!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui é dia de a equação, essa presença boa, essa carinha boa aqui na sua tela da Flávia Lippe. Tá tudo bem com a vida aí, Flávia? Tá tudo certo?
Tudo certíssimo. Ah. E você, como é que tá aí de vida de nômade, cada hora num cantinho?
É, essa vida nômade, quem pode trabalhar como a gente, né? Trabalhar digital, né? Trabalhar... Eu vou para todo lugar e não saio do mesmo lugar, né? Quer dizer, de certa forma, meus elos, as comunicações, o mundo está perto, né? É, as conexões estão perto. Desde que a internet funciona, olha, você não deixa de olhar para a carinha da sua mãe, não deixa de falar com seus filhos, não deixa de falar com os amigos. É isso aí. É muito bom essa possibilidade da gente usar a internet. Essa internet tão mal falada, né? Essa internet, ela permite a gente fazer tanta coisa boa, mas tem tanta coisa questionável nessa internet, né, Flávia?
Cara, eu vou te falar assim, você sabe da minha paixão pela filosofia, pela mitologia grega, pela filosofia oriental, as mitologias, e tem a caixa de Pandora, né, da mitologia grega, que é um objeto extraordinário, que é uma caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo, entre as quais a guerra, a discórdia, as doenças, né, do corpo, da alma, só que nela também havia um único dom, que era a esperança. Né? Então, a impressão que eu tenho, às vezes, claro, é que a web é uma caixa de Pandora. Né? Quando eu olho, eu sou uma pessoa que vivo pela esperança e pela compaixão. Né? Eu tenho essa característica na minha personalidade. Eu sempre acredito que vai dar certo. Eu sempre acredito que agora vai dar, né? Agora vai dar. Mas eu tenho ficado um pouco preocupada pela questão da saúde mental, a saúde emocional, que é meu viés de olhar da vida, né? Como podemos ser mais saudáveis, né? Mentalmente e emocionalmente. E fiquei muito reflexiva no carnaval, sabe? Porque, apesar de não ter televisão em casa, né? Essa é uma outra característica, eu não acompanho o mainstream pela televisão, mas acompanha a saúde mental pelas postagens, né? Assim, é a minha maneira, inclusive, de pesquisar o mundo, né? O que as pessoas postam é aquilo que, de alguma maneira, está entrando no mainstream e eu quero saber o que está acontecendo, né? Porque por trás disso tem um interesse, né? E eu fiquei muito, mas muito impressionada com as celebridades que foram aparecendo na Sapucaí, né? Vamos dizer. E como... Saúde mental é muito importante para mim. Uma coisa que me deixou muito desconfortável foi levar na brincadeira aquela moça que estava num surto psicótico e teve uma relação sexual com o Givaldo. Eu nem vou chamar de mendigo esse homem chamado Givaldo, né? Naquele momento ele era um mendigo. Mas por trás disso tem um homem que se permitiu como homem ter uma relação com uma mulher no surto psicótico. Qualquer homem não deveria fazer isso, independente de onde ele estivesse. Né? Agora, eu nem vou fazer nenhum julgamento sobre o comportamento dele, mas o comportamento da sociedade que tem feito tudo para que o engajamento fosse a coisa mais importante, engajamento digital. Então, a gente vai ficando por esses engajamentos e, em algum momento, um crime, isso é um crime, ele é ovacionado e essa pessoa se torna uma celebridade na Sapucaí. Então, o que, que me pega? A gente está todo mundo doente e achando que isso é normal? Ou eu estou sendo uma pessoa implicante porque eu estou preocupada com a saúde mental do nosso país? E dessa moça, que estava em surto psicótico, ela não vai ser defendida por ninguém?
Pois é, né? Você vê.
É isso mesmo que as pessoas querem fazer com essa família? Né?
E felizmente, né, o marido teve um comportamento, né, de acolhimento, né, de entendimento, ela, né, tá sendo tratada, mas o curioso ali, vamos imaginar que ele, dentro da situação dele, não imaginava que ele estivesse num surto. E dentro de toda a construção de sexualidade masculina que a gente tem, machismo estrutural, tudo isso aí aconteceu. Tá, agora mesmo assim, é o que você falou, tira os dois de cena. O cara virá celebridade por causa de um fato que depois, mesmo depois de ficar claro, né? De ficar claro a questão psicológica dela, a questão da situação toda de trabalho que ela vinha fazendo. Mesmo assim, nossa, por cair, o cara tratado como celebridade, quer dizer, nós estamos buscando que tipo de herói, Flávia?
Então,
quem é essa pessoa?
É isso que me assusta. Entende, assim. A gente precisa realmente tirar uma foto com esse cara para ter um engajamento no feed do LinkedIn, no feed do Instagram? Você tira uma foto com uma celebridade construída a partir da dor de outra pessoa? Isso, para mim, dói demais. Eu nem queria dar palco para ele. Então, eu não quero nem falar dele. Eu quero falar de nós. Nós, como sociedade, nós, como pessoas que utilizamos a web como forma de vida, né, porque nós trabalhamos com isso, né, e você, por exemplo, a gente realmente vai permitir isso? A gente quer isso como sociedade?
E a gente que fala...
Eu acho que isso é uma reflexão que a gente está fazendo.
A gente que defende, né, Flávio, há algum tempo, tem um engajamento aí em grupos, inclusive, né, do IVE, da mídia interior, quer dizer, tem a mídia, ela sempre foi predadora, sempre foi oportunista, sempre foi exagerada, sensacionalista. Agora, em tempos de internet, isso está multiplicado ao quadrado, você não tem nem fonte, é um excesso, todos nós somos mídia, mas a gente tem que pensar nessa mídia interior, né? O que é que eu consumo, né? O que é que eu jogo para dentro? Porque a gente está dando sinais para quem produz esse conteúdo, para quem dá esse tipo de relevância para personagens vazios ou que não tem nada o que dizer, fora do contexto que a gente deveria ter, né? Celebridades, né? Celebridade, influencer, hoje, a gente não sabe o que é que eles entregam. A gente sabe que eles vendem produtos, né? Que as marcas também querem aquele clique e estão lá. Mas conta aí quem é que vale a pena seguir, né? Com quem vale a pena conversar. A gente não tem todo mundo na nossa mesa de casa para jantar ou na mesa de um bar para tomar chope. Você sempre escolhe uma pessoa com quem a conversa vai ser nutritiva, né? Vai ser positiva. E na internet você vai ficar quanto tempo consumindo? O pior da internet, né, Flávia, é que a gente consome sem perceber. A gente tem contato disso porque, por causa dos algoritmos, você está ali, aparece no feed, aparece tudo, né? Por causa de um amigo, enfim, tudo está sendo nessa construção de entregar as coisas para a gente. E a gente perde um tempo danado com coisas banais, para não dizer tristes e melancólicas e trágicas como essa, né?
Sim. Eu acho que é isso que me preocupa, a tragédia. Ela não pode ter o palco de celebridade. Entende? Assim, não é nem isso. Assim. Deixa eu pensar melhor no que eu quero dizer. Assim, claro que a tragédia ela tem um palco importante. Né? A gente pode acabar com uma guerra se a gente colocar um palco ali. Né? O palco da compaixão, por exemplo. O que eu quero dizer é que a gente não pode tornar pessoas com caráter duvidoso, a gente não pode torná-lo celebridade. A gente não pode ovacionar a maldade, a gente não pode ovacionar a falta de compaixão. Né? A gente não pode colocar pessoas, não são nem fatos, pessoas especificamente que estão realmente indo contra uma sociedade saudável em lugares de celebridade. Isso me preocupa. Me preocupa muito.
Ô, Flávia, na sequência aqui, vamos falar um pouquinho dessa produção de conteúdo, dessa distribuição de conteúdo. Como é que a gente tem colaborado para a propagação desse tipo de conteúdo? E como é que a gente procura boas referências, né? Porque a internet, que tem tudo isso, também tem coisas muito boas. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas está cheio de coisas boas e possibilidades interessantes. Segura só um pouquinho, vamos falar de comunicação e de verdadeiros heróis aqui, de verdadeiras e boas possibilidades que a gente tem.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre aqui, conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje é dia de A Equação com Flávia Lima. A gente está falando de comunicação, de como é que a gente tem usado de uma maneira vulgar essas ferramentas maravilhosas que a gente tem da internet, das redes sociais. E, ao mesmo tempo, como tanta gente tem usado mal isso para estragar, para contaminar esse ambiente atrás de clique, atrás de uma relevância falsa, só para uma audiência, para entrega, sei lá, de produto, para justificar para um cliente a audiência, mas audiência vazia. A audiência vazia, ela favorece algum tipo de marca, Flávia? Ela favorece algum tipo de serviço? Ela vai favorecer um canal para que ele seja respeitado se você traz um conteúdo vazio?
Então, é esse questionamento, né? O que é respeito hoje? Você vai respeitar uma celebridade que é considerada uma celebridade por causar o sofrimento de uma pessoa numa crise psicótica? Você entende, assim, o que é respeito a gente tem que descobrir, assim, o que as pessoas estão considerando respeito? Respeito é você dar 20, 29 cliques de ok, de fofinho, nem é o cancelamento também, porque o cancelamento também é uma falta de respeito, você concorda?
É.
Os dois excessos, né? O cancelamento é falta de respeito, ou vacinar é falta de respeito. Tem um caminho do meio que a gente precisa viver nele na internet. É o caminho do meio. É olhar com sutileza a situação humana. Né?
Você sabe que a gente...
Pode ser uma plataforma de compaixão.
A gente tem que entender, aí para quem não está atento ao movimento da internet, a internet tem produtores de conteúdo que ganham com audiência no YouTube, no Facebook, enfim, nos canais aí. Quanto mais gente passando por aquele canal... então eles ganham, eles são monetizados, ganham dinheirinho da plataforma. E para isso, eles vêm com manchetes das mais absurdas, polêmicas vazias, polêmicas que não tem nada a ver, ou casos como esse que aguçam uma curiosidade por causa do nosso sentimento mórbido. E essa pessoa, de quando você vai ali, você já foi fisgado pelo algoritmo ali, como se você fosse uma pessoa interessada em banalidades. Aí tudo quanto é banalidade vai chegar até você. Então você vai colaborar para que pessoas que produzem mau conteúdo tenham audiência, porque elas estão faturando com isso. Hoje nós temos, mesmo na campanha política, isso assim, né? Porque você cria memes, você cria situações para a pessoa ficar com raiva desse político ou daquele, então um faz do outro, o outro faz de um, e é tudo mobilizar a sua atenção em cima de distorções e mentiras. Ou seja, você fica construindo um castelo ou um argumento em cima de uma premissa falsa que não existe, em cima de um herói que não existe. Isso está esvaziando a nossa possibilidade futuro de uma compreensão mais expandida do mundo e de conexões melhores, que a internet do Berners-Lee, santo Berners-Lee, que criou até uma ONG para curar a internet, quer dizer, ele entregou para a humanidade, que ele falou, isso aqui não é meu, né? Ele não patenteou, isso aqui não é meu. Ele sentindo o que aconteceu, que ela foi apropriada também por esses big techs, como você sabe, ele hoje tem uma ONG justamente para tratar dessa contaminação que tem de conteúdo na internet e está nos chamando a isso. Essa nossa conversa está muito afinada com o que o Berners-Lee, o dono do WWW, faz hoje no mundo, né?
Exatamente. Uma coisa, sabe, que a gente só precisa pensar é assim, eu sempre peço reflexão das pessoas que estão comigo, né, dos meus clientes, dos meus alunos, faça uma reflexão com 1, 2 e 3, não com milhões. Né? Então, nesse caso especificamente, você convidaria essa pessoa para jantar na sua casa, apresentaria o seu pai, olha, esse aqui é o fulano que teve uma relação sexual com uma mulher psicótica inconsciente. Você está entendendo? Ou outras coisas, né? Quando você fala mal de uma pessoa, fala mal, julga, você vai fazer isso? Você vai chegar, convidar essa pessoa para jantar na sua casa e falar, olha, esse aqui é o fulano, um mau caráter, um desgraçado, eu tô chamando ele para jantar em casa para te apresentar, pai. Você tá entendendo? Quando você faz isso, quando você traz para o íntimo mesmo, 1, 2, 3, 3 pessoas, quando você traz para o íntimo, é a primeira peneira. Não vou nem falar das peneiras de Sócrates, porque ele é extraordinário. Estou falando de uma peneira simples, né? Assim, e a fofoca tem esse risco, né? Tem esse risco de transformar em celebridade. Você não sabe onde começou o fim da história, está todo mundo fotografando com aquela pessoa, você vai botar a cara lá e fotografa também. Está entendendo? Né? E isso é um risco. Antes de você ir lá botar o seu nariz, conheça a história. O que está acontecendo ali? Você vai pedir um autógrafo de Não estou falando que ele é um assassino. Estou dando um exemplo qualquer. Um monte de gente pedindo um autógrafo na rua. Você não sabe nem o que é. Você fala, ah, é famoso, vou pedir um autógrafo também. Aí depois você descobre que aquele cara é um assassino, por exemplo. Você pediu um autógrafo para um assassino. Por que você quer um autógrafo de um assassino? Né? E assim vai. A gente está distorcendo o que é celebridade. Por isso, né? É. Eu acho que sabe outra coisa que, enquanto a gente estava conversando, passou na minha cabeça? E por que que celebridade tem que aparecer? Né? Assim, tem pessoas tão extraordinárias, extremamente importantes no planeta, e que a gente nem sabe onde elas moram. Mas faz uma diferença no mundo que essas pessoas são celebridade. Né? A celebridade, ela não tem que estar na foto, você está entendendo?
É isso aí, é por isso.
É uma coisa que a gente tem que pensar.
É por isso que eu estou agora todos os dias, já há algum tempo, fazendo aqui a celebridade do dia, que eu sempre busco alguém da ciência, do esporte, da cultura, da história, gente que realmente impactou e que nunca ninguém ouve falar em si. Às vezes, dependendo da área, você na escola descobre, né? Você vai ser obrigado a estudar. Mas só para lembrar o que é celebridade, quem realmente ofereceu uma nova visão, ofereceu a cura, né, um medicamento, ou foi um brilhante no esporte, com isso deu um grande exemplo, que foi correto. Enfim, tem várias pessoas que inspiram, né?
Agora, tem pessoas que criam impactos, né, sem a gente saber mesmo, né? Sei lá, estudantes, por exemplo, de 14, 15 anos, descobriram alguma coisa e que um dia alguém contou sobre aquilo, mas essa pessoa está ali estudando com 15 anos de idade, está ali há 10 anos estudando uma coisa que ela achou que é curioso, né? Assim, então, assim, eu acho que, claro, é muito importante a gente colocar o holofote em coisas importantes que a humanidade faz, mas tem coisas que a gente não vai descobrir nunca e foram grandes holofotes para a humanidade. Sabe? Acho que a gente não pode distorcer os holofotes. A gente não pode distorcer a luz da humanidade, né?
É o seguinte, e você que está ouvindo aí, então é isso daí. Você é celebridade, você que acorda todo dia para fazer a sua história. Você é brilhante. Então, não dá cartaz para besta. Sabe? A sua relevância não pode ser emprestada para aquilo que você compartilha. Né? Cuidado aí mesmo, olhar as coisas, como esses mecanismos estão muito inteligentes, a gente, ao passar, já fica ali registrado e depois vai concentrando aquele tipo de assunto. Parece que o mundo está todo ruim, está todo banal, porque as empresas, as big techs, começaram a entender, supostamente, com essa tal inteligência artificial, que você está interessado naquilo só porque você deu uma olhadinha um dia, porque você se interessou, enfim. Tá muito difícil.
A verdade, ela também é pautada pelo buraquinho da fechadura, né? Assim, o ser humano, ele gosta de olhar o buraquinho da fechadura e ver o que tem do outro lado, que é proibido, né? E isso faz parte de uma curiosidade, às vezes até mórbida, né? Você vê, por que que quando tem um acidente, por exemplo, as pessoas param para ver, né? Por quê? Por que que, então, eu acho que isso é um lado, como é que fala, distorcido, né? Mas, por outro lado, por que que nós vamos ovacionar um lado distorcido da humanidade? Né?
Mas é isso aí. Fica aqui a nossa reflexão hoje. Olha, imprensa envolve canais de rádio, TV, jornais e também a internet, né? Porque tá tudo misturado, né? E tudo aquilo que se inventa, né? De tudo aí para tirar de você a atenção daquilo que é realmente importante, e com isso você vai empobrecendo a sua espiritualidade, a sua capacidade emocional, a sua capacidade intelectual, esses apps todos que você tem aí, que tem que ser usados para crescimento, para evolução, e não para coisa podre, já por concepção, né?
Você sabe que, na verdade, assim, essa curiosidade, mas parece que é uma curiosidade mórbida, é porque nós somos seres empáticos e a curiosidade é sempre pela vítima, você sabe? Isso assim, a gente fala em termos neurobiológicos, neurocientíficos, né? O sentimento de comoção com as vítimas é o que é o ponto principal. São raros os indivíduos que sentem prazer com crueldade. Né, e ver a morte como um espetáculo. Mas, quando uma inteligência artificial coloca à luz uma curiosidade que é menor que praticamente a curiosidade seria a comoção da vítima, os dados estão modificando o nosso pensar, deixando da comoção pela vítima ser subdimensionado para a tragédia. E a comoção, e não a comoção mais, mas o racionamento pela crueldade, sabe? Porque, como indivíduos, nós temos isso. Nós temos esse interesse, né? Porque tem uma sensação muito grande de proximidade com a vítima, podia ser um de nós, sabe? Então, isso é uma empatia, uma mobilização afetiva que acontece. Só que os dados estão distorcendo isso. É para gerar agora, muito mais cliques, né?
Agora, até aí fazer da pessoa que está no caos, que está no lixo, que está na pior situação, uma celebridade, tirar foto, a gente foi longe demais nesse caso. Flávia Lippe, é sempre bom pensar a comunicação que a gente consome e a comunicação que a gente produz e que compartilha e que faz também. Sexta-feira que vem a gente volta para o papo aqui com mais um A Equação. Quem quiser procurar a Flávia aí em tudo quanto é canal, que ela está presente em todos e no IDHL. Certo?
Beijo. Beijão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.